Senhores deputados, vamos então iniciar aquela que é a última das cinco audições que hoje tínhamos aprazado para, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 56, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, uma proposta de lei do Governo que estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas do setor da inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. Temos o gosto de contar com a presença do engenheiro Paulo Madeira, coordenador da Unidade de Incentivos Fiscais, e da doutora Andréia Vicente, da Agência Nacional de Inovação. Agradecer a disponibilidade para colaborar com o Parlamento no processo de tramitação na especialidade da mencionada proposta de lei. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorre, tal como todas as audições no âmbito da apreciação na especialidade que tramitam na Comissão de Orçamento e Finanças. Darei a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as suas questões e, antecipadamente, como dou nota da ausência de alguns pela circunstância ineludível de estarem a decorrer várias audições, nomeadamente a membros do Governo neste momento, e que se compreende que alguns grupos parlamentares, por dificuldades óbvias de desdobramento, estejam impossibilitados de continuar como iniciaram os trabalhos. Dizia eu, o Sr. Engenheiro e o Sr. Doutor terão a mobilidade de anotar as questões, na exata medida em que devolverei a palavra assim que forem formuladas todas as questões pelos grupos parlamentares. O grupo parlamentar requerente das audições, aprovados obviamente pela Comissão, é o grupo parlamentar do PSD, pelo que darei a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro para colocar as suas questões. Sr. Deputado, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Engenheiro Paulo Madeira e à Dra. Andréia Vicente. Nós, quando fizemos este pedido de audições, e no vosso caso em específico, escolhemos precisamente as pessoas que trabalham com isto do CIFID diariamente e com os incentivos, e portanto, mais do que ouvir a administração e ideias gerais, nós queremos ouvir a experiência daquelas pessoas que trabalham com isto na prática, no dia-a-dia, não desvalorizando naturalmente a administração, que até tem estado em volta, enfim, em algumas peripécias, como sabemos, mas não é esse o objeto ou o nosso foco hoje. Ora, o CIFID é algo que tem vindo a ser prometido pelo Governo desde pelo menos o verão do ano passado. Tardou a entrar uma proposta de lei no Parlamento. Ela hoje está na fase da especialidade, mas há aqui preocupações que nós temos, e por isso é que o vosso contributo julgo que é importante. Portanto, esta é a última audição do conjunto de audições que fizemos hoje. O que é que nos preocupa? É se efetivamente estamos a terminar ou não com os abusos que existem nos investimentos indiretos. Essa é uma primeira questão que eu deixo. Estamos a acautelar aqui as relações especiais, mas não haverá outro tipo de relações de grupo ou investimentos verticalizados que poderão não estar suficientemente fora do diploma e, portanto, permitindo que entidades que não queremos abranger com os benefícios podem eventualmente vir a retirar proveito dessas lacunas da lei. Esta é uma primeira questão. A segunda tem a ver com as comissões dos fundos de investimento, ou seja, se a ideia é manter os fundos de investimento, os investimentos indiretos, nós estamos a reduzir as comissões que eles podem cobrar até o máximo 10%, e isto é sustentável em condições de mercado ou não. Já ouvimos aqui em audições anteriores que o mercado não tem esta prática, até de experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, 15%, ou a média do mercado que anda nos 20%. Portanto, ao reduzirmos as comissões que eles podem cobrar, não estaremos a concentrar a possibilidade, no fundo, de existir em fundos debaixo de uma entidade-mãe que tem suficientemente capital para gerir estes instrumentos da forma que mais lhe aprouver, acabando com a concorrência dos fundos no mercado, porque fundos mais independentes deixam de ter capacidade de manutenção. Depois, a realização dos investimentos passa de 5 para 3 anos. Uma questão que nós temos, aliás, uma dúvida, é que quando nós estamos a realizar investimentos em ID, portanto, nós começamos com uma fase inicial, com uma curva de aprendizagem e depois a necessidade de maturar os investimentos, será que 3 anos não é ir longe demais e estar a exigir algo que é impraticável Já nos disseram aqui hoje uma outra pessoa que sim, que eventualmente esses 3 anos pode ser exagerado e até afastar investidores. Depois, nós temos aqui a ideia de que eventualmente poderíamos tentar reduzir os abusos com os fundos de investimento, por exemplo, limitando o capital CIFID a 49,99% nos fundos. Portanto, tudo o resto teria que ser investimento ou capital não CIFID, se isto pode ser uma solução, que não está na proposta de lei do Governo, mas que eventualmente poderia ser apresentada por nós, nomeadamente, e limitar também as participações que uma única entidade pode ter num fundo CIFID a 49,99%, precisamente também para não ter aqui um controle sobre o fundo. E, por último, nós tínhamos proposto já no Orçamento de Estado para 2023, foi chumbado pelo Partido Socialista, e propusemos na discussão que houve em janeiro, dia 6 de janeiro, também a mesma coisa, que era, por uma questão de transparência, obrigar a que os fundos, utilizando o portal da ANI, passassem a publicar os seus relatórios e contas, nomeadamente demonstrando os investimentos que andam a fazer, para se perceber, afinal, esta despesa fiscal imensa, de largos milhões de euros, vai para onde? Não é? Portanto, nós estamos a abdicar de receita, para onde é que vai a receita de que estamos a abdicar, ou os incentivos que estamos a dar por causa desses investimentos. Portanto, no fundo, são estas as questões que eu gostava de colocar, sem prejuízo, naturalmente, que se tiverem outras observações que possam ser importantes nesta fase da especialidade, face ao estado em que está o diploma do Governo, e que possa ser relevante para nós melhorarmos esse diploma, nós teríamos todo o gosto em ouvir-vos e beneficiar da vossa experiência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, faz favor, palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos aqui a apreciar, na especialidade, a proposta de lei do Governo. Uma proposta de lei do Governo que tem basicamente 3 questões. Eu diria que, em termos pessoais, eu preferia que a matéria relacionada com as startups e scale-ups estivesse separada, mas enfim, num diploma próprio, mas essa não foi a opção. De qualquer maneira, a razão principal da vossa presença cá, solicitada pelo PSD, é basicamente uma análise sobre as questões do CIFID. Houve também, publicamente, recentemente, algumas críticas sobre a forma como a ANI tem fiscalizado este sistema e, de alguma maneira, enfim, tem permitido consequências que não estão no objeto, naturalmente, do CIFID. E, portanto, a minha primeira pergunta inevitável é se esta crítica tem razão de ser e de alguma forma que nos explicassem, que nos explicasse, enfim, os fundamentos. A segunda questão é uma questão importante, que é que nos dissessem qual é a vossa opinião sobre este sistema. O CIFID já existe há muito tempo, é verdade, e sobretudo a importância do investimento indireto, na dimensão do apoio à investigação e desenvolvimento, que me parece relevante, mas queria ter a vossa posição sobre esta matéria. Finalmente, o diploma tem um aspecto importante que o Governo quis sublinhar, que é corrigir uma matéria que é mais ou menos consensual, não só nos partidos da oposição, mas também no Governo, de que há, nomeadamente no que diz respeito aos fundos de investimento, em algumas circunstâncias, um duplo benefício fiscal. O diploma tem um modelo que supostamente ultrapassa essas matérias, que são alvo de crítica e que naturalmente são factuais. A pergunta clara é, na vossa opinião, se ela de facto resolve. Ouvimos aqui algumas opiniões, nomeadamente que as intenções são boas, mas que do ponto de vista prático pode ser difícil de concretizar, pode não chegar a bom porto aquilo que é a ideia principal, que é ultrapassar esta questão do duplo benefício fiscal, e eu gostava de ter a vossa opinião. Também gostava de ter a opinião, seguindo um bocadinho aquilo que disse o Sr. Deputado Carneiro, no estabelecimento da mudança dos prazos, de facto, quer seja no levantamento do capital, quer seja na execução dos projetos por parte das empresas, se isto tem influência, enfim, no incentivo ao investimento. Portanto, se pode ser prejudicial ou não, ou se é neutro nesta matéria. Basicamente era isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Então, a palavra ao Sr. Engenheiro Paulo Madeira e ao Dr. André Vicente, obviamente. Sr. Engenheiro, faça agora a palavra essa.
Ok. Deixa-me ver se não me esqueci de nada, né? Porque são muitas perguntas ao mesmo tempo. Eu se calhar começava por fazer uma pequena introdução, que é assim, isto dos fundos, que levantou toda esta celeuma, é uma coisa muito recente, como sabem, né? Ou seja, isto estava previsto na lei desde sempre, mas só há 4 anos atrás é que houve este despoletar de interesse pelas capitais de risco e, portanto, visualizamos um grande crescimento nestes últimos 4 anos. E que nós próprios não estávamos a contar com isso, não é? E, portanto, há que, como fomos apanhados desprevenidos, um pouco desprevenidos, há que criar mecanismos para conseguir controlar, e vai um bocadinho de acordo com o que o Sr. Deputado disse, nós temos de ter mecanismos para controlar. Não é só o investimento que os investidores fazem nas capitais de risco, depois a jusante, para onde é que o dinheiro vai, e se de facto está a ser executado em termos de ideia, que é o que se pretende. E sobre isso eu já ia falar mais à frente também. Uma das questões que eu tenho aqui, sou deputado do PSD, é sobre o risco que os fundos podem trazer. Está um bocado relacionado com isto que eu acabei de dizer. Portanto, há risco, nós estamos em cima do acontecimento, temos consciência de que pode haver algum risco, nomeadamente em empresas do mesmo grupo empresarial, que isto constitui, portanto, o próprio grupo, se for suficientemente importante, pode ele próprio criar uma capital de risco. E depois as empresas desse grupo podem investir nessa capital de risco. E a lei não previa isso. Mas vai passar a prever, portanto, quando se fala que as relações diretas e indiretas entre empresas, quer investidores, quer investidas, já não pode acontecer, portanto, é uma das coisas que está acautelada nesta nova lei. E resolve esse problema, porque de facto é um problema que temos. É um problema que temos porque a lei não previa, e portanto é legítimo, quando muito condenável eticamente, mas que é legítimo é. E portanto eu penso que com a nova lei, aliás, eu tive a oportunidade de fazer alguns comentários, quer à proposta do Conselho de Ministros, quer à própria do PSD, e portanto sei mais ou menos o que é que estava em ambas. A proposta do Governo vai muito na linha daquilo que nós achámos também, não é? Aliás, tem inputs nossos, a proposta de lei que está neste momento em cima da mesa tem vários inputs nossos, portanto eu só posso concordar com isso, não é? Depois, em relação ao período de investimento que é levantado quer para o PSD quer para o PS, o período de investimento fica já estas duas resolvidas, portanto ele passa de 5 para 3 anos. Eu, o período de investimento, concordo, porque 3 anos acho que é suficiente para as capitais de risco investirem o dinheiro. Isso eu concordo, porque, repare, 5 anos é assim, 5 anos mais 5, para isso que estão os projetos, estamos a falar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, por exemplo, eu já estou reformado, já não consigo sequer avaliar o impacto que isso teve, né? Portanto, eu penso que 3 anos é um período suficiente para o investimento, mas já tenho muitas dúvidas sobre a execução dos projetos, porque é assim, mais 3 anos para executar os projetos. Isso pode ser normal em projetos de tecnologias de informação, por exemplo. Mas se falarmos de biotecnologias e ciências da saúde, é um prazo curto. Portanto, aqui é assim, uma situação de compromisso. Por um lado, é bom reduzir estes timings. Por outro lado, os 3 anos para executar os projetos talvez pudesse ser um bocadinho mais dilatado. Não é crítico, mas em alguns setores pode ser crítico. E as ciências da vida e biotecnologia é um setor importante em Portugal. Né? Temos muitas startups nessa linha. Portanto, pode ser um handicap, na minha opinião. Quanto a limitar, como foi levantado pelo PS, limitar a participação máxima dos investidores, portanto, penso que foi isso, não é? Os investidores não porem mais que X num determinado fundo, um fundo é criado com X milhões e eles no máximo podiam pôr uma determinada percentagem, é isto, não é? Não tenho nada contra, é assim, é uma questão muito política, é muito mais política do que propriamente prática para nós, não é? Porque para nós é um bocado indiferente. Nós temos poucos casos, mas temos 2 ou 3, posso dizer, de um fundo criado especificamente para determinadas empresas. Mas a autoridade tributária está em cima disto, a própria IGF também detectou esses casos. Isto é competência mais da IGF do que nossa, não é? Porque nós, a preocupação da agência é garantir que as atividades de ideia existem e vão ser concretizadas no futuro, não é? Com este dinheiro. Agora, a forma como o dinheiro entra nas empresas investidas é mais da competência da autoridade tributária, não é? Até porque nós não temos na equipa, na pequena equipa que temos, não há ninguém com esta experiência e com currículo nesta área. Portanto, nós garantimos é, e depois isso vai-me levar à forma como estamos a monitorizar isto, nós garantimos é que um euro que entra num fundo é um euro que vai para a ID. E isso nós já estamos a fazer, já posso entrar um bocadinho mais em detalhe sobre isso. E isto leva-me àquela parte, estou assim a tentar cobrir os tópicos mais ou menos todos, também a falta de experiência de estar nestas situações, que é assim, o Sr. Deputado falou nos 80% e passaram a 90%. Mas é curioso, porque eu sempre achei, e continuo a achar, porque a lei tem um artigo, que eu penso que é o 40, que diz que das despesas elegíveis temos que expurgar a parte das comissões. Eu vou-vos dizer qual foi sempre a minha interpretação em relação a isto, quer com 80%, quer com 90%. É assim, nos primeiros anos, era 5 anos e agora passa para 3, se não me engano, não é? Nos primeiros anos eles têm que, pelo menos, a capital de risco tem que investir pelo menos os tais 80% ou agora 90%, segundo a proposta. Mas os outros 10 ou 20 também são para investir, só que não é nesse prazo, pode ser depois. Porque senão colide com o que está no tal artigo, eu acho que é o 40, posso confirmar, em que diz que temos que expurgar os custos de gestão, porque realmente custos de gestão não são uma despesa elegível no CIFID. Estão a ver? Não sei se estou a dizer isto pela primeira vez, se nunca ouviram. As capitais de risco ouviram, porque eu sempre disse isto desde o primeiro dia. Portanto, para mim, esse 80 ou 90 é relevante, porque os custos de gestão não podem ser uma despesa elegível. Agora, só vamos, quando é que vamos saber isso? No fim disto tudo, ou quando o dinheiro estiver todo investido, quando os projetos estiverem todos feitos, executados. E, portanto, nessa altura, vamos ver se, tal como eu dizia há pouco, se o euro que foi objeto de crédito fiscal, portanto, um euro de despesa que o investidor pôs no fundo, esse euro tem que parar à empresa investida. Esse euro não é 80 cêntimos, é, para mim é esse euro. Se estou a extravasar um bocado a nossa competência, não sei, eu sempre vi isto desta forma. Mas vejam, por favor, portanto, acho que eu posso dizer, acho que é no artigo, tenho aqui a lei completa, porque esta, a proposta de lei não tem lei completa. Deixa-me ver se é o 38. É o 38. Se me derem a oportunidade, eu leio. Os sujeitos passivos de IRC, residentes em território português, blá blá, podem deduzir ao montante da coleta de IRC por ato, nos termos alinhado o número 1 do artigo 90, e até à sua concorrência, o correspondente. Não é este? Peço desculpa. Acho que é o 40. Peço desculpa. A adução a que receber, o 38, deve ser justificado por declaração comprovativa, a requerer e tal. Que as entidades exercidas correspondem a ações de ID, tudo isso. Excetuando os encargos com os serviços prestados pelas entidades gestoras dos fundos de investimento, conforme ao máximo definir os respectivos regulamentos. Eu sempre interpretei isto como os custos de gestão não são uma despesa elegível. Pronto, fica aqui. É assim que eu interpreto desde o primeiro dia também. Portanto, o passado de 80 para 90 acaba por ser um bocado irrelevante neste cenário. Se eu estou a interpretar bem, mas isto é uma questão muito jurídica, sou engenheiro. Mas eu sempre disse às capitais que era assim. Eles têm um X tempo para investir 80% ou 90%. Mas os outros também são para investir, podem ser depois. Ok? Pronto, peço desculpa, mas já agora gostava de partilhar convosco também o que eu sempre achei sobre este assunto. Depois estou a ver aqui, se me esquecer alguma coisa, para o senhor deputado, diga-me.
Sim. Mas então porquê é que a lei faz a diferença dos 80 ou dos 90, ou seja, atualmente 80? Para que é que a lei, se é tudo para investir, para que é que a lei refere os 80?
Pois, não sei responder a essa pergunta porque não foi uma proposta nossa. Portanto, eu na altura acho que é irrelevante, né? Exatamente pelo argumento que eu estou a dizer, né? Portanto, eu acho que o restante tem que ser sempre investido, tendo em conta o tal artigo 40 que eu vos li. Agora, 80 para 90 não foi proposta nossa, não sei porque é que... Eu acho que toda a gente, incluindo os gabinetes ministeriais, acham que isto tem a ver com a Comissão de Gestão. Mas então a minha pergunta é essa. Então porquê que no artigo 40 se diz que temos que tirar essa parte? Está a ver? Está aqui uma contradição. Fica na mesa para poderem reanalisar, se calhar. Mas eu acho que há aqui uma contradição. Portanto, ou são com gestão ou não são. Mas se forem, temos que tirá-los das despesas. E então esse diferencial há que ser investido mais à frente. É a minha opinião. Por favor, se quiserem analisar, em termos jurídicos, né? Portanto, é a minha interpretação pragmática de engenheiro, não é em termos jurídicos. Mas eu sempre disse isto às capitais de risco, desde o princípio, que está cá desde sempre. Ok. Só um
bocadinho. Desculpa, não querendo entrar aqui em diálogo e com a tolerância dos meus colegas, mas isso então seria pressupor que alguém investe num fundo e que o fundo faz gratuitamente.
Essa é a pergunta típica das capitais de risco, que eles têm que faturar, né, como é óbvio. E então a minha resposta tem sido sempre a seguinte: claro, mas quem vai pagar a festa não é o Estado, ou neste caso o benefício fiscal, mas sim os investidores que já ganham imenso com isto. Portanto, o investidor, peço desculpa pela expressão, é que tem que pagar a festa da capital de risco, do seu próprio bolso. Eles que façam as contas que quiserem e cobram à parte. Foi sempre o que eu disse às capitais de risco. Se depois a lei não transparece bem esta ideia. Se calhar não, mas sempre foi isto que eu disse desde o primeiro dia. E eu acompanhei isto desde o princípio, desde há 4 anos, e as primeiras capitais de risco vieram ter comigo e acharam, mostraram esta dinâmica, que foi muito interessante. Não esperávamos é que isto disparasse como aconteceu. Mas a ideia era muito boa, também para chegarmos àquele objetivo que todos temos, né, que chegar aos tais 2% do PIB de investimento privado em ID. Cresceu muito, já posso também falar um bocadinho sobre a minha expectativa sobre a taxa incremental. Não há uma pergunta muito direta, mas acho que era importante falarmos aqui também sobre isso. A outro ponto que eu tenho aqui do deputado Hugo é os relatórios online, que estava na vossa proposta, que eu lembro de ter lá visto, e não está nesta que agora está em discussão. Nada contra. Nós temos, todas as capitais que isto enviam-nos uma vez por ano, acho que em julho mandam-nos o relatório oficial deles. E, portanto, esse relatório até acho que é público. Aquilo deve estar no site da CMVM, não tenho certeza, mas penso que sim. Nada contra publicar isso. E, além disso, como nós achamos, e esta parte leva-me à tal monitorização, e eu fazia questão de deixar aqui claro, nós estamos em cima do acontecimento e gostava de deixar-vos descansados, que eu próprio estou empenhado, e já fiz, o ano passado fizemos 15 visitas a empresas investidas para ver o que é que eles estavam a fazer. Algumas preocupantes, mas ainda não tanto. Porquê? Porque os projetos são do início. Portanto, uma empresa, por exemplo, que foi investida no milhão e tem pouco ainda para fazer, para ver, mas ela tem X anos para fazer o projeto. Portanto, para já não precisamos de ficar demasiado preocupados. Ficamos porque, enquanto umas já estão muito avançadas, eu vi algumas que estão mesmo no início. Mas estaremos lá para acompanhar. Então, para além desse relatório de gestão, que eles nos mandam, e está na lei, nós criámos um Excel, para já em Excel, mais tarde uma coisa mais sofisticada, em que eles têm que nos reportar todas as atividades da empresa investida, portanto, essa empresa investida que, se vier ao CIFID, tem crédito, mas não é obrigada a vir ao CIFID. Aliás, a partir de agora, quando isto for aprovado, deixa de ter vindo ao CIFID com esse valor, né? Para não haver tal duplicação. E, portanto, essa empresa investida manda-nos um report, ou melhor, manda à capital de risco, que depois faz-nos chegar a nós, todos os anos, em julho, sobre as atividades desenvolvidas no ano anterior. E não só os projetos estão a ser desenvolvidos. Apresentam-nos também as despesas que vai tendo por rúbrica consoante a lei do CIFID. Ativos, pessoal, aquelas todas estão na lista. E serve para quê? Para nós validarmos se aquilo que eles estão a fazer é ID ou não é ID. E temos uma especial opção àquela rúbrica mais polémica, que é ativos. Ativos, porque ativos? Isto, epá, eu se calhar não queria-vos... Eu começo a falar disto para entusiasmo. Os ativos é aquele ponto típico. O que está a acontecer em algumas empresas é que estão a usar o dinheiro que foi investido para fazer uma fábrica piloto, por exemplo. Para fazer uma fábrica piloto, como todos sabem, não é barato. Portanto, quase consegue esgotar o tal investimento que lá foi posto. Na minha ótica, isso já não é tanta ideia, a não ser que seja demonstrado que uma fábrica tem que ser à escala natural para fazer uma demonstração de que aquilo funciona. Falando assim, para todos perceberem. Para mim, se for uma fábrica para produzir os ativos comprados, não podem ser todos imputados ao CIFID. É só aquela percentagem face à vida útil que os ativos têm. E, portanto, todas essas contas, nós estamos a fazer isso anualmente a todas as empresas investidas. Porque elas mandam-nos um ficheiro Excel. Com base nessa informação, fazemos auditorias anuais. O ano passado fiz 12. Neste alto só temos 60 e tal investidas até ao fim de 2021. Portanto, vamos conhecer agora em julho, o que foi feito, as empresas que foram investidas no ano de 22. Só sabemos até ao fim de 21, são 60 e tal. E eu fiz 12 visitas e espero, e aqui também gostava de deixar claro que a minha ideia para as empresas investidas não é visitas aleatórias, eu acho que todas elas terão que ter uma visita. Pá, num ano vamos a uma, no outro ano vamos a outra, mas todas elas terão que ter. E por isso é que eu deixava um bocado a garantia de que o dinheiro dos fundos, que é imenso, vai ter o destino certo, porque nós estamos em cima e estamos a fazer isso, e eu faço questão de fazer isso. Portanto, sobre os relatórios, concluindo, que era a sua pergunta, relatórios online, nada contra. O Excel, se quer é melhor não, porque é uma coisa mais para consumo interno. Agora, os relatórios oficiais de gestão, que dizem as empresas investidas e quanto entrou lá, não diz para fazer o quê, muitos deles. Diz, entrou X em capital, quase capital, ou o que for. E quanto e em que empresa? Isso não tenho nada contra, está disponível. Ok? Penso, não sei se aqui eu sou deputado, se esqueci-me de alguma coisa. Não? Ora, em relação aqui ao... Sim. A taxa incremental é assim. Posso dar-vos a minha opinião, acho que não há uma pergunta clara exatamente sobre isso, mas sobre a taxa incremental é assim. Eu fui dos primeiros a sugerir acabar com a taxa incremental no caso dos fundos. Uma razão muito simples. Primeiro, e eu estou, há bocado não disse, mas estou no CIFID há 20, 22 anos. Portanto, o CIFID começou em 97, eu no ano 2000 já estava com o CIFID. E, portanto, acompanhei esta evolução toda. Isto teve um crescimento, eu trago aqui uns gráficos, mas não vale a pena. Teve um crescimento exponencial, como pensámos, especialmente quando começam os fundos há 4 anos atrás. Né? E os fundos trazem atrás de si uma coisa muito importante que nos está a tirar imenso tempo e recursos. que é os reconhecimentos de idoneidade. Não fizeram essa pergunta, mas eu gostava também de dizer que, para além de nós garantirmos que as empresas investidas vão ser escrutinadas, também temos os reconhecimentos de idoneidade, que é obrigatório para elas serem investidas, como sabem, está na lei. E o que é que nós fazemos aí? Mas consumimos imenso tempo. Estamos a ter 200 pedidos por ano de reconhecimentos de idoneidade, quase 20 por mês. Então nós fazemos uma reunião com todos eles, porque está-nos a aparecer empresas completamente desconhecidas. Startups nascem nas garagens, nas universidades, nunca ouvimos falar, não vêm ao CIFID, temos que reunir com eles. E, pá, e depois tem lá, às vezes há umas que têm uma ou duas pessoas, ainda não têm estrutura, outras falta currículo, mesmo currículo anterior dos próprios sócios ou dos empreendedores. Então fizemos essa reunião, que inclui, é uma reunião de uma hora, que inclui um pitch da empresa, para se apresentar, de onde vem, para onde vai, e uma análise nossa, ali cara a cara. Portanto, não é com base só nos papéis. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque eu acho que há alguma garantia também de fiabilidade no processo. Né? Porque essa empresa fica automaticamente elegível para ser investida. E como tal, já os conhecemos e até abre mais facilmente as portas para podermos depois, mais tarde, lá e ver, então, meus amigos, agora digam lá o que é que estão a fazer. Mostrem lá. Okay? Isto foi um parênteses sobre a taxa incremental. Portanto, a taxa incremental, o espírito legislador, há 20 e tal anos, quando isto foi criado, se fez 25 anos, ano passado, estávamos numa altura em que o país crescia pouquíssimo em termos de IDN, há 25 anos. Então a ideia era, uma empresa começa a fazer IDN, fica com aquela motivação, se nós temos uma taxa incremental porreira, então eles vão fazer mais IDN de ano para ano. Ora, isto não se fica nos fundos, os fundos não fazem IDN, eles estão interessados no benefício fiscal, ponto final, a maior parte, não é todos, mas a maior parte. E, portanto, para que a taxa incremental nos fundos? Pá, concordo plenamente com o que está em cima da mesa, que é acabar com a taxa incremental. Nesta altura já temos mil milhões, peço desculpa, temos mil milhões disponíveis, dos quais só 200 e poucos é que estão investidos, até ao fim de 2021. Este ano, provavelmente, já foi investido bastante mais, só vamos saber em julho. Portanto, temos 20% só investidos. Tenho quase a certeza que este ano, portanto, agora abrimos as canturas, em maio as canturas são submetidas, tenho quase certeza que vamos ter para aí 500 milhões mais de levantamento de verbas. Porquê? Porque toda a gente falava que isto ia acabar e, portanto, os capitais de risco provavelmente bateram às portas todas. Pá, ficamos com tanta liquidez, que a minha opinião é, tirar a taxa incremental, pá, o sistema não vai morrer por morte natural, mas vai haver um decréscimo enorme a partir de 23, ou tirar a taxa incremental. Portanto, só lá vão ficar aqueles que realmente acham interessante e até têm piada e têm esperança de receber alguns dividendos de bons investimentos, que a capital de risco possa fazer, ficam só esses. Epá, e se calhar daqui a 2-3 anos fazíamos um balanço, deixávamos escoar estes 1.500 milhões que vão ficar disponíveis e daqui a 2-3 anos reabria-se essa hipótese. Portanto, em conclusão, concordo que a taxa incremental para os fundos seja abolida. Concordo claramente. Ora, já está... Importância do investimento indireto e a opinião sobre o CIFID, a minha opinião é um bocado tendenciosa, quando já estou há 22 anos a trabalhar no CIFID, já integrei uma comissão interministerial, quando se chamava Comissão Certificadora, antes de ser a ANI a ter esta competência sozinha, não é? Que não foi nada bom, porque em termos orçamentais foi muito mal, foi muito complicado, portanto aquilo era, as despesas também eram tripartidas, entre a FCT e a APMEI, não pagámos nós tudo sozinho com o Orçamento de Estado. A equipa é muito reduzida, não me fizeram a pergunta, mas eu aproveito, nós somos 7 pessoas para fazer isto tudo. Não, é complicadíssimo, reconhecimento de idoneidade, controlar os fundos, dar 500 ou 600 milhões de euros de crédito todos os anos, somos 7 pessoas a fazer isto. Portanto, é escasso, eu não sei se é possível... ajudarem, mas as tutelas é que têm que nos ajudar, provavelmente. É impossível com 7 pessoas fazer este trabalho todo. Estamos a fazer o máximo, mas é complicado. E, portanto, a opinião sobre o CIFID, altamente positivo, dos mais competitivos do mundo, em termos de taxas e condições, pouca burocracia, funciona muito bem e penso que as empresas, no geral, estão satisfeitíssimas com o CIFID, e eu também. E, portanto, digamos que eu sinto um bocado pai dele, já que estou praticamente desde o princípio. O investimento indireto é importante para aquilo que eu disse, mas se calhar nesta altura podíamos pensar um bocado e deixar as capitais de risco gastarem o dinheiro. E, portanto, tirando a taxa incremental é uma forma daquilo começar a baixar. 100% de acordo. As duplicações estão previstas. Portanto, havia aqui duas coisas que me despreocupavam. Era quem investe, quem investiu no fundo tem o crédito, quem recebe, a empresa investida não pode ter o mesmo crédito, não é? Portanto, acabar com isso, não estava previsto na lei, e temos esse caso, esses casos, estão a acontecer, portanto, temos que acabar com isso. Os prazos de investimento já falei, portanto, não nada contra, exceto alguns setores, como as ciências da vida, penso que eventualmente poderão ser prejudicadas com 3 anos apenas para executar os projetos. E acho que era isto, não sei se me esqueci de alguma coisa.
Sr. Deputado Carreiro, por favor.
Por exemplo, faria sentido a lei prever 2 prazos, 3 anos para geral e 5 anos para...
Não registro mais nenhum pedido de palavra, então...
Estamos conhecidos?
Sois, Sr. Deputado Duarte Alves. Mas como tem toda a razão, eu vou-lhe dar a palavra. Tem 3 minutos, faço.
Está bem, muito obrigado. Sr. Presidente, queria cumprimentar... Dr. Paulo Madeira, Dr. André Vicente da ANI. Nós não pudemos estar nas anteriores audições e, portanto, viemos esta audição tendo em conta o papel que esta agência tem na certificação destas entidades. A nossa posição sobre o CIFID é conhecida, nós na altura não fomos contra a sua criação, no entanto, a experiência que ao longo destes anos todos temos tido é que este regime tem significado um enorme benefício fiscal, sobretudo para grandes empresas, para fundos de investimento, e consideramos nesta proposta que apresentámos e que foi rejeitada, que este valor de cerca de 400 milhões de euros por ano, no total nos últimos anos quase 3 mil milhões de euros, esta despesa fiscal, se assim lhe quisermos registar, porque no fundo é isso, é uma despesa fiscal, é uma receita que o Estado não tem porque tem este regime fiscal, seria melhor aplicado numa política de investigação e desenvolvimento, consideramos que a investigação e desenvolvimento é fundamental para o futuro do país, mas a partir de um programa público, decidido a partir de critérios de interesse público, naturalmente envolvendo o sistema científico e tecnológico nacional, as universidades, politécnicos, laboratórios de Estado, e envolvendo também o tecido empresarial, até na própria definição das prioridades. Esse era o modelo que nós defendíamos. Consideramos que seria um modelo que levaria melhores resultados do ponto de vista do investimento da investigação e desenvolvimento, porque nós temos um grande know-how nesta área também em termos de organizações, nomeadamente universitárias e politécnicas, que poderiam ter aqui um grande papel. No entanto, é este o modelo que temos, estamos a debruçar sobre a proposta de lei que foi aprovada e, portanto, é sobre isso que faremos algumas questões. Desde logo, o senhor ainda agora acabou de referir que tem estado ao longo destes anos todos na implementação do CIFID. Eu gostaria de perguntar, porque esta situação da dupla contagem do benefício entre os fundos de investimento e as empresas que eram, participavam nesses fundos, portanto, o duplo benefício que elas acabavam por ter, até que ponto é que a agência também identificou esse problema e se comunicou ou não aos vários governos, não é, ao longo destes anos todos, que isso estava a acontecer, porque isso é um dano muito grande, até reputacional e até de compreensão das pessoas sobre este incentivo fiscal. Estamos a falar de uma grande, de uma situação que não nos parece aceitável, não é? O mesmo benefício ser aplicado 2 vezes para o mesmo investimento. E, portanto, até que ponto é que a ANI também foi proativa na identificação deste problema? Em relação à proposta que está em análise, gostaríamos de saber qual é o racional, se é que encontram algum, para prolongar o período de reporte das despesas de 8 para 12 anos. E sobre a continuidade dos fundos de investimento neste programa, porque a verdade é que nós consideramos que o domínio dos fundos de investimento sobre o tecido empresarial tem sido negativo, até para uma perspectiva de investimento de longo prazo. Porque muitas vezes os fundos de investimento, quando estão quando são dominantes na gestão das empresas, acabam por ter uma lógica mais de curto prazo, porque eram os seus investimentos recuperados o mais rapidamente possível, e não em lógicas de longo prazo e de investimento, como muitas vezes acontece com as empresas que não estão sob esse domínio dos fundos de investimento. E, portanto, a própria continuidade dos fundos de investimento também nos causa algumas dúvidas. E depois, uma outra componente deste projeto de lei, desta proposta de lei do Governo, que é, e que também nos preocupa, que é esta consagração dos conceitos de startups e scale-ups, e, sobretudo, numa perspectiva, se não consideram que pode haver aqui uma consagração de um conceito que leve a uma discriminação das startups face às micro, pequenas e médias empresas que já estão há muitos anos em atividade. Porque para nós o que é importante é que haja inovação, que haja investigação e desenvolvimento, não é propriamente que ela seja feita por novas empresas. Pode haver empresas que já estejam há 20, há 30 anos em atividade e não é por isso que são menos inovadoras ou que têm menos propensão para a investigação e desenvolvimento. E, portanto, até que ponto é que este tipo de consagração legal não pode levar a uma situação de aprofundamento de uma discriminação face às PMEs em geral. Portanto, nós consideramos que os apoios devem ser dirigidos às micro, pequenas e médias empresas e não a uma discriminação em função de se têm 10, se têm 15, se têm 5 ou se têm 20 ou mais anos e, nesse caso, se ficarem prejudicadas face às startups.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os seus 3 minutos absorveram as duas rondas. E, portanto, sugiro, faz favor.
É que algumas das coisas eu já tinha respondido. Veja, sei. Pá, vou tentar ver se consigo, perdendo menos tempo, né? Porque eu entrei um bocadinho, fiz muitos parênteses. Ora, uma das coisas que falou aqui era, em vez de termos o CIFID, temos... Desculpa, eu não percebi, é deputado do Partido Comunista, pois eu li, assim, resumidamente a vossa proposta, que falavam na FCT, né? Portanto, estas verbas CIFID teriam melhor destino se fossem geridos pela FCT, era mais ou menos isto. O sistema, sim. É assim, pá, o CIFID existe em quase todos os países da OCDE. Acabámos com o CIFID, não ficava nada bem. Depois tem uma simplicidade que qualquer gestão da FCT ou do IAPMEI ou outra qualquer não conseguia impor. Repare, no CIFID, as empresas não concorrem entre elas, não se avalia o mérito, avalia se existe ou não ideia, portanto, se elas arriscaram, se são motivadas a fazer ideia. E uma empresa, e todas elas podem ter o crédito, mas não há plafons, nunca houve, nestes anos todos, todas podem ter o crédito. Se a GNF separar um organismo gestor, como acontece nos quadros comunitários de apoio, pá, provavelmente tinha que haver rateio, digo eu, porque não era infinito o dinheiro e, portanto, tinha que haver concurso, eles tinham que fazer como no Portugal 2020, não é? Portanto, havia concurso. Mas eu acho que o CIFID ganha por não haver concurso, porque basta haver ideia e a empresa demonstrar que arriscou, porque uma coisa que eu há bocado não disse, não sei se têm noção, é que nós estamos a falar de 3 mil e tal candidaturas nesta altura, porque isto subiu muito por causa dos fundos, mas estamos a falar de 8 mil e tal projetos todos os anos, 8 mil e tal, porque cada candidatura traz X projetos, é toda a atividade anual da empresa. E, portanto, não sei sequer se uma FCT tinha capacidade para isto, em cima de tudo o que já faz, ou já também. Portanto, eu acho que o CIFID deve continuar, toda a gente gosta do CIFID, é uma coisa evoluída, há fóruns internacionais dos países OCDE sobre o CIFID todos os anos, e vamos aprendendo uns com os outros, benchmarking, etc. Portanto, esta era a minha opinião sobre o primeiro ponto. O duplo benefício, eu acho que o Sr. Deputado não está a ver bem, porque daquilo que eu percebi das suas palavras é, o duplo benefício que se fala e que agora vai acabar, finalmente, porque é óbvio que não devia de acontecer, mas não é exatamente como disse, se eu percebi bem. O duplo benefício que nós estamos a falar é, o investidor pode ser até um supermercado, que temos desses casos, põe dinheiro num fundo, e o supermercado tem o X, tem o crédito fiscal. Não é o fundo que tem, é uma empresa a seguir, que faz a ideia já, não é a mesma. Pode dizer é que este dinheiro que entrou aqui teve crédito e depois outra empresa, que não tem nada a ver com o supermercado, também tem, mas não há relação entre elas. E também queremos evitar que haja, ou seja, se for um grande grupo que tem uma empresa sua deste lado a pôr o dinheiro no fundo, tem o crédito, e depois a seguir vai pôr noutra empresa sua, isso também vai acabar com a lei que está em cima da mesa. Agora, a partir de agora, mas não estava, mas estamos a afinar, e se virem isto os fundos de ano para ano, cada vez vamos apertando mais. Agora, também com a taxa incremental, o Sr. Deputado vai reparar que este ano não, porque ainda não estava em vigor, mas no exercício fiscal de 2023 vai ver que vamos ter meia dúzia de investidores, meia dúzia. Não vamos ter mil, vamos ter se calhar 20 ou 30 ou 40. Portanto, por si só, que já vai baixar imenso, já vai baixar imenso. Depois temos que nos focar, e aí leva-me à parte do controle, que não ouviu o que expliquei ali ao deputado Hugo, na parte do controle, vamos tentar que as capitais de risco se foquem nas empresas que realmente fazem ID. E vão escoar o dinheiro todo, que é imenso, para essas empresas e nós estaremos em cima, com modelos de apoio, auditorias, como eu expliquei há pouco. Já fiz, o ano passado fiz 15. Aquelas que tinham sido investidas em 19 e 20, porque as outras ainda não há nada de especial para ver. Este ano vamos começar já a fazer outra vez, acho que foram investidas em 21, já há qualquer coisa para ver, portanto estaremos em cima, com segurança. Pode ter certeza que vamos que fazemos isso. Depois a terceira questão que tenho aqui, se tomei bem nota, é porquê passar o crédito de 8 para 12 anos? Pô, sinceramente não sei responder isto, é uma questão política. Não fomos nós que propusemos, isto é uma questão política. Portanto, não faço ideia porquê, não sei se tem uma questão fiscal por trás, porque as empresas estão a aproveitar pouco. Porque, repara, o crédito que nós damos não é todo utilizado. Aquilo, passam saldos por outros anos, não é? Portanto, não é todo utilizado. Portanto, esta não sei responder, não fazemos questão. É-nos um pouco inócuo esta alteração de 8 para 12. Continuidade dos fundos. Acho que já falei mais ou menos disso. Portanto, eles acabam por descer bastante e daqui a 3, 4 anos vamos fazer uma análise a ver se vale a pena voltar a encher o pote para depois despejarem novas empresas. É a minha proposta também. A monitorização, já lhe disse o que é que estávamos a fazer. As startups. As startups é assim. Nós não fomos chamados a pronunciarmos sobre isto. A ANI nunca não foi chamada. Até porque não vamos ter grande responsabilidade nisto, ou nenhuma. Isto, quem vai tratar disto é a Startup Portugal, não é? Portanto, não nos foi pedido opinião nenhuma sobre isto. O que eu lhe posso dizer é que isto não vai prejudicar as micro nem as PMEs. Aliás, não vai. Não vai porque qualquer uma delas pode vir ao CIFID. Portanto, nesse sentido, não há uma prioridade uma startup sobre outra qualquer, em termos de CIFID. Não há mesmo. Portanto, é inócuo também, digo eu. Não sei se era isto, Sr. Deputado. Respondem mais ou menos...
Para concluir, Sr. Deputado Carneiro, faço.
Como veio a chuva, as perguntas também são às pinguinhas, não é? Portanto, referiu que tinha apenas 7 pessoas para fazer aquilo que tem que fazer nesta área do CIFID e estão a gerir 400, 500 milhões de incentivos, no fundo é isso. Faço-lhe só 2 perguntas. Qual é que acha que era o número adequado de pessoas, se é que esse cálculo existe internamente, para aquilo que fazem e se há algum risco que esteja a surgir para o Estado, não é? No fundo está a dar estes incentivos e portanto abdica de receita pelo facto de não ter as pessoas o número de pessoas suficiente a gerir os incentivos na área do CIFID. Obrigado.
Risco há, não é? Porque, de facto, são 7 pessoas comigo próprio, portanto, e 2 das pessoas entraram o ano passado, portanto, antes éramos só 5, já com os fundos em grande explosão e não foi fácil. Entraram 2 pessoas altamente qualificadas, uma delas com doutoramento em informática, que nos ajuda imenso, porque isto o CIFID é assim, o CIFID é conveniente ter uma avaliação interna. Podemos recorrer a peritos em casos mais complexos. Mas o que é desejável é que a avaliação seja interna, porque nós não estamos a avaliar méritos, estamos a avaliar o feeling, aquilo tem ideia ou não tem, tem risco ou não tem, tem um avanço que nos está a dar. E todos nós, bem, eu estou nisto há 30 anos, tenho essa sensibilidade, apesar da minha formação ser em engenharia física, consigo até perceber se um projeto de têxtil ou de biotecnologia, que é mais complexo, se tem ali qualquer coisa de ideia, se está ali o risco, se aqueles projetos têm uma metodologia própria. Conseguimos, portanto, não precisamos gastar dinheiro com peritos externos. Podem nos ajudar, mas não é necessário. Portanto, tenho um recurso em informática, doutorada, uma em biomédicas e entraram ano passado, portanto só ano passado tive mais estas 2 que estão a dar um jeitão e tenho outra colega da área agroindústria, que é bom também porque temos muitos projetos alimentares. Pá, preciso de mais gente de tecnologias de informação, porque é o setor, são imensas as empresas que aparecem em tecnologias de informação, elas nascem como cogumelos, uma garagem, todo lado. Portanto, precisava de mais uma pessoa dessas, uma de mecânica que me falta e, eventualmente, uma terceira área. Portanto, eu diria, para responder diretamente a sua pergunta, pá, se tivesse 3 recursos qualificados tecnicamente, já era bom, já era porreiro, peço desculpa.
E os riscos?
Os riscos são óbvios, não é? Se nós não podemos ir a todas, como eu disse, reconhecimentos de idoneidade, 200 por ano, que fazemos as tais reuniões que eu expliquei. 500 milhões de crédito, que são 3 mil e tal candidaturas, 8 mil e tal projetos lá dentro. Mas as auditorias somos sempre os mesmos. Confesso que há risco nessa perspectiva, não há recursos, não podemos ir a todas, está a ver? Portanto, há risco, sim senhor, claro. Por isso é que eu pedi encarecidamente ao reforço da equipa. Né?
Muito obrigado, senhores deputados. Agradecer então ao senhor engenheiro Paulo Madeira e, bem assim, à doutora Andreia Vicente. os esclarecimentos prestados a instâncias das senhoras e senhores deputados e com isto concluímos as nossas audições de hoje. Está, portanto, dada por encerrada esta reunião. Amanhã, recordo, teremos a audição da Autoridade Tributária e Aduaneira como primeiro ponto da nossa ordem de trabalho amanhã. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião. Obrigado.